Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Alguém pode trazer uma água aqui para mim, por favor? Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 10. Todos acharam? Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler o versículo 10 apenas aqui, tá? Ali está na NVI, né? Mas eu vou ler aqui na King James, tá? Que quer dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Então, muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Paizinho querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui para trazer uma palavra à tua santa igreja, Senhor. Muito obrigado que o Senhor possa dirigir todos esses minutos daqui para frente, que a tua palavra, Senhor, possa alcançar, ó Deus, possa chegar aonde ela tem que chegar, aonde ela precisa chegar. Que eu não seja impedimento, Senhor, para que isso aconteça. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e te peço que a tua palavra possa frutificar no coração dos meus irmãos. Amém? Irmãos, primeiro eu fui pesquisar aqui o que é uma ofensa, né? O que é ofensa? Aí, aonde eu fui pesquisar, né? No dicionário, né? Antigamente eles chamavam o dicionário de quê? Hã? Hã? Isso é uma ofensa, irmão. O pai dos burros. Isso é uma ofensa, entendeu? Mas era assim que a gente conhecia, né? E a gente não ficava ofendido com isso, não é verdade? Eu sou desse tempo, né? Os mais antigos aí. Pesquisa lá no pai dos burros, né? Então, eu fui pesquisar no dicionário, tá? Então, diz assim, ofensa, palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, uma injúria, um agravo, algo ultrajante, uma afronta, pode ser também uma ação que cause algum dano físico, uma lesão, é um comportamento que demonstra falta de consideração, ação que causa sentimento de desgosto ou aborrecimento diante de alguém. Certo? Definição perfeita, não é verdade? Aí eu quero começar a falar com você sobre essa pessoa ofendida, né? Uma pessoa naturalmente, irmãos, uma pessoa ofendida, ela naturalmente, ela faz o quê? Ela se fecha para o quê? Se proteger. Não é verdade? Ela foi ofendida, ela recebeu aquela ofensa, então ela se fecha numa atitude de autoproteção, né? Pode ser para demonstrar até força ou por orgulho, né? Ela se fecha de tal forma que ela cria dentro dela, ela cria ali diante dela fortalezas que vão impedir, no pensamento dela, vão impedir de que isso aconteça novamente, de que ela se machuque novamente. Né? Só que quando a gente toma essa atitude, acontece, né, algo muito importante que a gente precisa ficar atento. O que acontece quando eu me fecho, quando eu me protejo? O que acontece com isso? Eu também impeço o quê? Irmãos, o rio de Deus, o fluir de Deus, é para vir passar por nós e seguir. É como se nós fôssemos o leito de um rio, né? Que o Senhor vai construindo. Cada pedaço daquele leito do rio sou eu, é você, enfim, cada um é como se fosse o trilho do trem, né? Que vai colocando, mas é o leito do rio, ele vai construindo com as suas curvas, com as suas descidas. Esse É para isso que fomos chamados, para sermos os canais do fluir de Deus. Amém? Amém? Então, quando uma pessoa ofendida, ela coloca diante dela essas barreiras, o que que vai acontecer? Isso não vai avançar. Esse rio não vai avançar. Tudo que vem a ela fica represado. Tudo que vem a ela fica parado, porque ela está ofendida. Ela recebeu uma ofensa, que a gente leu aqui o que é uma ofensa. Ela recebeu isso. Então ela se fechou, se autoprotegeu. Então tudo que vem a ela para. Já viu uma pessoa ofendida, que ela não consegue ir adiante, ela não consegue dar uma palavra para ninguém, ela se fecha, ela para ali e pronto. Eu estou aqui, eu fui ofendido, então eu não quero mais. Mas e o rio de Deus? Parou? O rio de Deus, irmãos, independente de eu estar ofendido ou não, ele continua fluindo. Ele continua fluindo. E o que que eu vou fazer com isso? Quando eu estou desse jeito, fazendo muros ao meu redor, eu começo a represar essas águas. E o que que acontece com água represada? O que que acontece com água parada, irmãos? Acontece o quê? Apodrece, não é isso? Água parada apodrece. E água parada também não gera energia, não é verdade? A hidrelétrica é o quê? A água tem que passar, não é verdade? Para mover as turbinas e aí sim gerar energia. Ou seja, água parada nem luz acende, nem lâmpada vai acender. Não vai dissipar treva, né? Amém? Então, irmãos, essa pessoa, quando ela se coloca nessa posição, que está ofendida, que está colocando barreiras nela para que ninguém chegue, ela vai represar tudo de Deus que vier a ela. Ela não vai produzir fruto. Irmãos, é o fluxo da água que nos dá vida. Se ela ficar parada, nós não teremos vida. A água vai apodrecer e a gente vai morrer junto. Amém? Então, o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu me fecho, quando eu represo, quando eu me protejo, eu automaticamente impeço esse fluir das águas na minha vida. E se eu não dou, se eu não deixo passar, eu também morro. Eu também morro quando isso acontece. E as pessoas ofendidas, elas não buscam mais dar nada. Dar nada. Ela só pensa na sua proteção. E tudo que vem a elas acaba morrendo. Pois não há liberação de vida para que ocorra uma renovação. Uma renovação. Porque é no caminho, irmãos, é no caminho que a gente vai crescendo. É caminhando que a gente vai crescendo. Amém? Ok? E aí ele fala outra coisa. Ele diz que muitos trairão uns aos outros, né? Aí eu fui novamente no dicionário e pesquisei a palavra traição. O que que é uma traição? Diz assim: quebra de fidelidade prometida através de ato desleal, ou busca de benefício próprio às custas de alguém que tem o relacionamento. É o abandono de uma relação em prol de mim mesmo. É um abandono de uma aliança. Traição é isso. Certo? Notem que a traição é em prol de mim mesmo. Certo? Me ofendi, me tranquei, próximo passo é a traição. Não se engane. Porque eu só vejo a minha proteção. Eu só vejo o que me interessa. É isso que importa para mim. Então a traição é isso, uma quebra de aliança. A gente é muito rápido em trair, irmãos, em quebrar aliança. A gente faz isso com uma facilidade tremenda. Só quando a gente tem a consciência real, a consciência do real peso de uma aliança na nossa vida, a gente não quebra essa aliança. Mas no geral, a gente quebra, a gente trai, a gente quebra as alianças com uma facilidade muito grande. Porque o amor em nós tem se esfriado. Por isso, o amor em nós, ele tem se esfriado. E vai nos remeter sempre a quebrar alianças, a trair, sempre em busca da minha satisfação, do meu bem-estar. E o remédio para a traição, irmãos, não tem outro. É o arrependimento e o perdão. Se você tem traído alguém, se arrependa. Se arrependa, peça perdão. Não tem outro remédio. A traição a gente anula com arrependimento e perdão. Amém? Aí ele fala de outra coisa. O que, que ele fala? Ele fala do ódio. Ele diz: e muitos odiarão uns aos outros. O que, que é ódio? Ódio é uma aversão intensa, motivada pelo medo, raiva ou ofensa sofrida. O que, que fala sobre ódio, irmãos? Lá, eu vou ler para você aqui, ó, em 1 João 3,15, diz assim, ó: aquele que odeia o seu irmão é assassino, e nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Irmãos, o ódio, ele é um espaço vazio em nós sem o amor de Deus. É isso, na sua síntese é isso. O ódio é algo que eu tenho dentro de mim, está lá dentro de mim, mas ele é um espaço vazio sem o amor de Deus. O que, que Jesus diz sobre casas vazias? O que, que ele diz? O que, que Jesus diz lá em Mateus 12, no versículo 43, 45? Deixa eu abrir aqui rapidinho, Mateus, capítulo 12. Diz assim, ó, o que, que Jesus falando sobre casas vazias? Olha só. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Ou seja, a casa está vazia. O ódio é esse terreno, esse lugar vazio sem o amor de Deus. O teu estágio, irmão, vai ficando pior. A cada manhã vai ficando pior. Entendam? Então, isso tudo para dizer o quê? São estágios. Perceba que são estágios. A ofensa, a traição e o ódio, né? E uma outra coisa muito interessante. Você sabe aonde isso vai desembocar? Você sabe aonde essa sequência de ofensa, traição e ódio, sabe aonde isso vai dar? O final disso, sabe aonde isso vai dar? Isso vai dar no engano. Isso vai acabar no engano. O versículo seguinte, do verso que nós lemos no início da mensagem, ele diz assim, o versículo 11, ó: igualmente é onde surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, a ofensa, irmãos, lá no início, quando começou, ela é terra adubada, ela é terreno fértil para o engano. Quando a gente está ofendido, vai acontecer tudo isso que eu falei aqui, certo? A traição, o ódio, são sequências. Mas a ofensa, ela se configura em algo tremendamente fértil para o engano. A pessoa, quando está ofendida, ela entende, ela acredita que está certa, até mesmo ela estando errada. Eu acredito que eu estou certo, mesmo eu estando errado. Porque o engano, ele já está florescendo no meu coração, né? Então, assim, irmãos, o que eu quero falar para você, eu falei de ferramentas, né? Que eu gosto de ferramentas. A ofensa, ela se torna uma ferramenta poderosa na mão do diabo, na mão do inimigo. E essa ferramenta, isso que ele usa, ele vai levar você cativo. Ele vai fazer com que você seja roubado. O diabo, o intento dele, qual é? Roubar, matar e destruir, não é verdade? Mas uma coisa que ele tem feito em larga escala é prender a muitos, é deixar a muitos cativos, deixar a muitos inativos, deixar a muitos sem ação. E uma das ferramentas que ele usa para isso é a ofensa. Geralmente ele mantém a ofensa escondida, né? Dentro do nosso coração, mascarada com aquele sentimento de orgulho, o mesmo sentimento que esteve em Satanás, o mesmo sentimento que esteve no diabo. Então, ele mantém isso escondido dentro do orgulho, de forma que a pessoa em questão, ela não admite a sua real condição. Percebam, irmãos, como é um desfiladeiro, né? A gente vai descendo, vai rolando aquela pirambeira, né? Então, pensem bem, isso é uma ferramenta poderosíssima na mão do diabo. Quantos aqui já receberam ofensas? Quantos aqui já se sentiram ofendidos? Né? Muitos. Eu também. Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 1, diz que é inevitável, é impossível que não hajam ofensas. É impossível que não hajam ofensas. Ele diz isso lá. Jesus disse. Irmãos, muitos nem sabem que estão ofendidos. Eu já recebi ofensas, como muitos aqui levantaram a mão, que já receberam ofensas. Mas muitos nem sabem que estão ofendidos. É algo muito sutil, né? E como eu falei, isso vai colocando você num lugar de cativeiro, numa prisão. Mas por que que isso acontece, irmãos? A ofensa, ela está intimamente ligada com expectativas. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Qual o poder que o guardador do meu carro, eu estaciono lá todo dia, e eu sei o nome dele, falo com ele, tudo bem, como é que tá e tal. Qual o poder desse guardador de carros, que eu tenho contato com ele todos os dias, qual o poder que ele tem de me causar uma ofensa? Qual o poder que ele tem? Ele tem algum poder de causar uma ofensa em mim? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Qual o poder que a minha esposa e os meus filhos têm de me causar uma ofensa? Grande, não é verdade? Qual o poder que o meu pastor tem de me causar uma ofensa? Gigantesco, né, irmãos? Porque a minha expectativa. Qual o tamanho da minha expectativa? Vai ser proporcional ao poder de acontecer alguma coisa, de gerar em você uma ofensa grandiosa. Muitas das vezes, mesmo não sendo uma ofensa. Muitas das vezes, não sendo uma ofensa verdadeira, né? Porque existem realmente os que foram ofendidos, existem aqueles que receberam uma ofensa, mas existem aqueles que pensam que foram ofendidos. Pensam que foram ofendidos. Aí é que está o perigo. Então, a minha expectativa, ela vai ser o quê? Proporcional ao poder destrutivo de uma possível ofensa. Então, como eu falei, hoje eu quero dar aqui para vocês algumas ferramentas para que a gente possa se livrar disso, porque isso tem impedido a gente de avançar, tem impedido você de avançar em Deus, tem impedido você de caminhar nele, exercendo o chamado que ele tem para a tua vida. Isso tem impedido você. Então eu quero começar dizendo para você o seguinte, ó, ninguém pode tirar de você o propósito de Deus, ninguém. Nem um homem, nem uma mulher, nem uma criança, nem um demônio, nem um anjo. Ninguém. Ninguém pode tirar você do propósito de Deus. Ninguém. Somente uma pessoa pode fazer isso. Quem é? Eu mesmo. Somente eu posso fazer isso. Ninguém. Ah, eu saí do propósito porque o meu pastor não apertou minha mão, não falou comigo, ele não foi na minha casa. Ah, eu saí do propósito porque o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu. Nem isso tem poder. Só você pode sair do propósito de Deus para a tua vida. Entenda isso. Entenda isso. Isso é libertador. Isso vai te libertar. Ninguém pode tirar você do propósito de Deus. Ninguém, ninguém. Uma outra coisa é o seguinte: o que que você faz com a ofensa vai determinar o teu futuro. O que que você faz com a ofensa que você recebeu ou com a ofensa que você pensa que recebeu, né? Você decide, você que vai decidir. Se você fica paralisado nas cadeias do orgulho, retendo tudo que vem até você, sem se tornar uma fonte de águas vivas para os demais, ou decide se deixar refinar como ouro, né? Tem algum ourives aqui? Não, né? Tem? Não? Não? O ouro, para tirar a pureza dele, para extrair o ouro puro, vocês sabem como é feito, né? São colocados solventes, né? E ele é aquecido. À medida que a temperatura vai aumentando, as impurezas vão subindo e o ouro vai ficando no fundo. É assim que Deus faz conosco. Esse fogo, essa temperatura que vai subindo, são as adversidades, irmãos. São as ofensas que a gente vai recebendo. As ofensas que a gente pensa que recebeu. Porque Jesus disse: é impossível que não hajam ofensas. É impossível que não hajam. Então, essa temperatura, esse fogo que vai refinando o ouro, é isso que Deus vai fazendo com a gente. É isso. Quando eu guardo essas ofensas, eu fico impedido de ver os meus próprios erros. Porque tudo eu vou transferir para o outro. Ah, a culpa é do outro. A culpa é do outro. Foi o outro. A culpa é do outro. Eu estou assim por causa do outro. Olha, eu estou assim por causa do outro. Estou assim por causa dele. Estou assim por causa dela. Nunca assumo isso para mim. Então você decide. O que que você vai fazer com essa ofensa vai determinar o teu futuro. Se você fica paralisado, retendo tudo, essa água podre, adoecendo, morrendo a cada dia, ou se você se permite ser tratado pelo Senhor no fogo. Deus, ele vai imprimindo o caráter dele em nós enquanto nos refina, irmãos. À medida que a gente vai sendo refinado, Deus vai imprimindo o caráter dele em nós. Eu não estou falando aqui que é fácil, não. É difícil. É difícil, sim. É complicado. É doloroso. O fogo queima. Vai derretendo. Mas é assim que Deus tem nos chamado. Mas isso eu vou fazer se eu quiser. É se eu quiser. Se eu quiser. O que que eu vou fazer com isso? É minha decisão. Não, eu quero ficar aqui parado, eu vou ficar aqui protegido e vou ficar remoendo isso até o dia que eu quiser. Você não vai a lugar nenhum. E você vai morrendo a cada dia. Enquanto a gente está sendo aquecido, quando a gente se permite isso, a gente está sendo aquecido, como eu dei o exemplo do ouro aqui, as impurezas vão se desprendendo, né? Elas vão se desprendendo, assim como desprendem do ouro. Elas vão subindo e o ouro vai ficando por baixo, o que é precioso vai ficando ali. Você é precioso, você tem preciosidade dentro de você, mas que assim como eu, estão misturadas com algumas impurezas que precisam ser refinadas, que precisam entrar nesse tratamento de Deus. Ninguém que está aqui veio pronto. A gente precisa se permitir esse tratamento. Lá em Provérbios 17, no versículo 3, diz assim, ó: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem realmente as pessoas são. Olha o que está escrito, irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo. Mas só o Senhor revela quem realmente são as pessoas. Você decide o que você quer fazer. Ficar solitário ou se permitir ser derretido pelo Senhor, para que as impurezas possam ir saindo, né? Lá em Provérbios 18 diz assim, ó, 18:1 diz assim, ó, o solitário busca seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. É assim, quando a gente decide ficar com os nossos muros, a gente se levanta contra a própria sabedoria. Pode vir qualquer um falar com a gente, a mais alta sabedoria, eu vou desprezar, eu não quero ouvir. Não é assim que acontece, irmãos? Uma outra coisa, uma outra chave que eu quero dar para você é o seguinte: o crescimento espiritual não vem com o tempo ou com o aprendizado apenas, mas ele vem da obediência. O crescimento espiritual, ele não vem com o tempo ou com o aprendizado. Ou seja, eu já estou na igreja, eu já sou crente há 20, 30, 40 anos. Eu já li a Bíblia 19 vezes e meia. Isso não vai te trazer crescimento espiritual, se você for um desobediente. Somente a obediência que promove esse crescimento espiritual. Somente. Somente a obediência pura, né? A gente vê muito um número grande de crentes, né? Que estão por aí, que se gabam, que já estão na igreja há muito tempo, que conhecem a palavra e tal, mas a gente percebe que eles são meninos espirituais. De longe a gente vê que são imaturos, porque se recusam a obedecer. Vivem a vida numa eterna desobediência, vivem a vida numa eterna recusa em obedecer à palavra de Deus, que é dada pelo Espírito. A palavra de Deus é dada a nós pelo Espírito. Eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer a palavra, mas ela vai internalizar em mim através do Espírito, somente através do Espírito. Não vai ser diferente. Então, como eu falei, a obediência é o principal fator para o meu crescimento espiritual, né? Lá em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: embora sendo filho, está falando de Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Armai-vos vós também do mesmo pensamento. Ou seja, ora, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, tudo que ele passou, todo fogo, tudo que foi na vida dele, isso serve como o quê, irmão? Serve como armas para você poder se defender. Isso vai acrescentando a você o crescimento espiritual. São essas coisas que vão proporcionando a você que você vai se tornando um guerreiro armado com todas as armas que você precisar. Uma para cada situação. Você vai adquirindo essas armas à medida que você vai se permitindo ser destilado, ser purificado pelo Senhor. Seja fundamentado na palavra, irmãos, pois pessoas fundamentadas na palavra não são levadas pelas tempestades das ofensas. Fundamente-se na palavra, fundamente-se no conhecimento do Senhor. Porque, como Jesus disse, as ofensas virão, é impossível que não venham. Mas quando você está fundamentado na palavra, você não vai ser levado por essas tempestades, porque as ofensas causam verdadeiras tempestades na nossa vida, né? Essas pessoas que são fundamentadas na palavra, que não são sujeitas às tempestades da ofensa, são pessoas que não pagam mal por mal, né? Cada vez que a gente paga o mal por mal, a gente retrocede. Você vai passar por aquilo novamente. Porque tudo que Deus coloca na nossa vida, irmãos, é para nos aperfeiçoar. É para nos levar para um estágio superior. É para nos levar para uma outra estrada de caminhada. E à medida que eu vou sendo reprovado naquilo ali, eu vou ter que fazer de novo. Isso vai voltar para mim. Eu vou ter que passar por aquilo de novo. Entendam? Vai passar por aquilo de novo. A gente quer ser um eterno repetente? A gente quer ficar ali no meu tempo, né? No meu tempo de colégio, né? Que era o segundo grau, né? O antigo, né? Não sou velho não, tá, irmão? Tenho só 23 anos. Brincadeira. Então, no meu tempo de segundo grau, né? Qual era a série mais difícil que o pessoal falava? Segundo grau, não. Primeiro grau, né? Qual era a série mais difícil que o pessoal falava? Vocês são antigos também, hein? Hã? Ah, só quem é antigo sabe disso. Sétima série era o terror, né? Não é verdade? Ai, a sétima série. Ah, irmãos, quanta gente tinha repetente na sétima série, não é verdade? Entrava na sétima série, e já é o segundo ano que eu faço. Você olhava para o cara e falava, ai meu Deus, eu vou também. Passei na sétima série, irmão, direto. Passei direto. Nunca repeti um ano, graças a Deus. Mas passava sempre assim, ó, triscando, né? Então, irmão, você quer fazer a sétima série várias vezes? Você quer ficar repetente ali, ficar velho ali na sétima série? Não, né? Vamos avançar, vamos ir passando por isso. Vamos entender que Jesus, ele constrói a sua igreja sobre essa rocha, sobre essa palavra revelada. Lá em Mateus 16, quando Jesus perguntou assim, as pessoas aí estão falando um monte de coisa a meu respeito, o que eles falam aí que eu sou? Ah, Senhor, falam que o Senhor é Elias, ou um dos profetas, ou Jeremias. Ah, falam um monte de coisa aí. Aí ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Né? E aí Pedro pega e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz a ele assim, isso mesmo, Simão, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu te revelou isso. E depois Jesus diz que sobre essa rocha ele vai edificar a igreja dele. Então, irmãos, não se permitam ficar passando pela mesma prova várias vezes. Vamos crescer e nos colocar edificados sobre a rocha. Precisamos dessa revelação. Pessoas, irmãos, imaturas, né? Muitas vezes se convertem, oram, frequentam a igreja, estudam a Bíblia, terça, quarta, quinta e sexta, mas tudo sem essa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essas pessoas, mesmo tendo confessado Jesus com a sua boca, frequentado a igreja, os cultos, os estudos, quando elas passam por alguma decepção, quando elas esperam em alguém e aquilo ali, de repente, para ela, veio como uma ofensa, elas não querem mais nada com Deus. Não querem mais nada. Ah, eu não quero mais. Eu fui ofendido, eu estou ofendido. Não quero mais nada com ele. Meu Deus. Só perdeu tempo, irmãos. Só perdeu tempo. Na minha opinião, só perdeu tempo. Frequentando, estudando. Quanto tempo perdido. Uma outra coisa, irmãos. Uma outra chave. Livre-se do orgulho. O orgulho é uma coisa assim do inferno, né? Porque a gente é uma coisa que a gente sente, né? A gente muitas vezes sabe que é ruim, Mas a gente não quer largar aquilo. Deixa eu te falar aqui uma coisa, o orgulho, irmãos, ele atrai o inimigo. Um tubarão, ele sente o cheiro de sangue no oceano, uma gota de sangue no oceano, um tubarão consegue sentir o cheiro dela a 1 quilômetro de distância. Então ele vem atraído por aquilo ali. O orgulho é a mesma coisa. Quando o nosso coração se enche de orgulho, sabe o que, que o diabo faz, o nosso inimigo? Ele faz assim, ó. Vou lá. Estou sentindo o cheiro de algo que me atrai. Estou indo. E ele vem. Ele vai vir até você. Quando o teu coração está cheio de orgulho, ele vai vir até você. Jesus disse a Pedro, Jesus, quando estava discorrendo, né, das coisas que iriam acontecer a ele, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores e tal, e aí ele diz que Satanás pediu para peneirar, mas ele orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. E aí Pedro diz: Senhor, conversa é essa? Eu vou contigo até a morte. Estou contigo e não abro. Eu estou contigo até onde for. Se tu morrer, eu morro junto. Jesus olha para ele e fala o quê? Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. O orgulho, irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Não foi carne ou sangue que te revelou. Senhor, eu vou contigo até onde tu for, eu vou. Morrer, eu estou junto contigo. Calma. Cuidado, irmãos. Cuidado com o orgulho. O orgulho faz com que a gente ande na nossa própria habilidade ou na nossa própria força. A gente se sente muito forte. A gente acha que as nossas pernas são muito fortes, funcionam como colunas de aço, né? Só que o grande chamamento do Senhor é para que a gente deixe o Senhor abalar a nossa estrutura e edificar a nossa fundação nele, que é a rocha. Não é verdade? Ele é a rocha. Então ele diz o quê? Para a gente se edificar nele. Porque se eu me edificar na areia, eu posso ter colunas de ferro, de aço. Se eu edificar na areia, o que, que vai acontecer? O que está embaixo de mim vai sair, irmão. Vai sair. Vai vir a água, vai vir os ventos. Vai tirar o que está embaixo de mim. E eu vou cair com coluna de ferro, de aço, de concreto, seja lá o que for. Porque eu acho muito forte. Eu sou muito forte. Então eu não vou cair. Mas somente se você construir a sua casa na rocha, não vai cair. E Jesus é essa rocha. Ele nos convida a construir sobre ele. Pois só assim a gente não vai ser ofendido. As tempestades das ofensas vão passar por nós e nada vai acontecer, porque a gente está firmado na rocha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Estou terminando já. Jesus foi uma pessoa, um camarada que ofendeu muitas pessoas, né? Eu vejo cada declaração de Jesus na Bíblia, quando eu estou lendo, que eu falo, ai, essa doeu. Jesus ofendia as pessoas. Alguns exemplos aqui, ó. Jesus ofendeu os seus familiares, lá em Marcos, não vou abrir não, para ser rápido, tá? Lá em Marcos 3, 31, eles estavam reunidos. Aí a família dele chega, aí alguém avisa assim, Jesus, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. O que, que Jesus fala? Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade do meu pai. Irmão, se eu sou a mãe de Jesus, se eu sou os irmãos dele, pô, mas que falta de consideração. Vim aqui, ele fala um negócio desse, eu vou embora. Vou ficar aqui não, vou embora. Uma tremenda falta de consideração com a gente. Vamos embora, mãe. Ele não merece você, não. Não é assim, irmãos, que a gente faz? Um outro exemplo, ó. Jesus ofendeu os seus discípulos em João 6, versículo 60, quando ele estava discorrendo sobre perdoar e o irmão, e aí os discípulos falam assim: pô, duro esse discurso? É ruim de ouvir isso? Aí ele diz assim: vocês querem ir embora? Pode ir, vai embora, não precisa ficar aqui não. Irmão, eu teria ido embora. Você teria ido embora? Não teria, se a gente tomasse as atitudes que eu falei aqui anteriormente. Um outro exemplo: ele ofendeu os amigos mais chegados em João 11, no versículo 1 ao 21, que é quando Lázaro morre. Quem lembra disso? Jesus, Lázaro, teu amigo, está muito doente. Dá para tu ir lá? Irmão, Jesus demorou, acho que mais 2 ou 3 dias lá no local. Quando ele chegou, Marta e Maria, eles eram amigos. Marta, Maria, Lázaro, eram amigos. Amigos próximos. Quando ele chegou, acho que foi Marta, diz, a palavra diz assim, ó: Marta saiu para ter com ele, Maria ficou dentro de casa. Você acha que Maria ficou pensando o quê? Se é a hora que ele chega? A gente já chamou ele há 3 dias, ele vem agora? É assim que ele é amigo dele? Não vou nem lá fora. Aí Marta fala para ele assim: Senhor, se tu viesse, ele não teria morrido. Irmão, se é comigo, Jesus, não precisa nem vir mais não, já morreu, a gente vai enterrar, está tudo certo. Chamei há 2, 3 dias atrás, você não veio? Agora já era, já está morto aí, já está cheirando mal. Deixa aí, precisa não, pode ficar. Ofensa, ofendidos. Jesus ofendeu João Batista, irmãos. Aquele que a palavra diz que era aquele que seria a voz que prepararia o caminho do Senhor. João Batista manda perguntar para ele: vem cá, tu é o Cristo mesmo? João Batista estava preso, Jesus nem foi lá visitar ele. Pois não é possível que esse camarada seja o Cristo. Faz o seguinte, vai lá e pergunta. Aí Jesus cura um monte de gente na frente dos discípulos de João, que vieram perguntar a ele: vem cá, João está perguntando se tu é o Cristo mesmo ou se tem que esperar outro. Aí ele cura um montão de gente, fala, vai lá e fala para o João o seguinte: que os enfermos são curados, os surdos ouvem, os cegos enxergam, mas fala para ele o seguinte: que abençoado, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim, que não se ofende por mim. Vai lá e fala isso para ele. Ofensa, irmãos. Trada. Para finalizar, irmãos, eu quero só trazer aqui para a gente uma lembrança. Jesus, ele era uma espada que ele atravessava as pessoas. Jesus atravessa o nosso íntimo. Jesus era essa pessoa, ele atravessava as pessoas. Jesus era uma rocha de ofensa, irmãos. Entendam isso. Jesus era essa rocha, uma pedra de tropeço, a Bíblia diz. A verdade absoluta. Ele era isso tudo. Agora, se Jesus é uma rocha de ofensa, é uma pedra de tropeço, ele é verdade absoluta, só depende de mim, aproveitar esse confronto com a verdade e me quebrantar diante dele. Só depende de mim, unicamente de mim. Todos os que tiveram contato com Jesus, todos tiveram o seu confronto particular. Todos que tiveram contato com ele. Muitos foram embora. Muitos queriam apedrejá-lo. Muitos desprezaram ele. Mas todos aqueles que permitiram se quebrantar tiveram as suas vidas transformadas. Tiveram as suas vidas transformadas. Todos, 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 todos. É minha escolha, irmãos. É minha escolha. É nossa escolha. Sermos edificados nessa rocha e crescermos nela fortalecidos para suportarmos todas as tempestades que vêm até nós. Porque Jesus disse, é inevitável que não venham as ofensas. Elas virão. Então é minha escolha, é minha opção estar firmado nessa rocha que é Jesus, firmado nela, crescendo nela, fortalecido nela, para que eu consiga resistir no dia mau, eu consiga resistir às tempestades. Ou eu posso escolher o outro lado, que é tropeçar nessa pedra de tropeço e ser esmagado por ela. Eu escolho. A rocha é a mesma. Eu escolho. Lá em 1 Pedro, vou ler para vocês aqui, ó, 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim, ó, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço, e a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Palavra tremenda, irmão. Que palavra tremenda. Vocês são sacerdócio real. Chamados para serem edificadores. Mateus 5, 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que não haja ofensas na nossa vida, irmãos. Que você não ofenda ninguém. Mas se acontecer, estejam firmados na rocha, saibam o que fazer com isso, porque isso pode destruir você. Sorrateiramente, silenciosamente, sem fazer barulho, devagarzinho, calmo, sereno, vai destruir a sua vida. O amor de Deus, irmãos, é a chave para a libertação dessa armadilha que a ofensa se torna na nossa vida. Esse amor, ele precisa aumentar nos nossos corações a cada dia. Sem esse amor, a gente não vai conseguir. E esse amor só aumenta na nossa vida à medida que a gente deixa o rio fluir. À medida que o rio vai fluindo. À medida que o rio vai fluindo, ele vai promovendo a vida por onde quer que ele passe. Amém? Eu quero encerrar essa palavra fazendo uma oração. Fique de pé, vamos ficar de pé todos. Feche os seus olhos. Quero pedir que todos fiquem com os olhos fechados. Se você tem andado por esse caminho da ofensa, você está preso numa ofensa que te fizeram, ou até que você pensa que te fizeram, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você precisa dessa libertação, se você necessita que o Senhor acenda o fogo da purificação, se você deseja que essa temperatura vá aumentando, para que as impurezas possam ir se desprendendo de você, e que fique apenas o ouro puro, eu quero orar por você hoje, eu quero pedir ao Senhor que o Espírito Santo faça algo tremendo na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, está aí a tua igreja, a tua noiva, a tua preciosa. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, possa ser, ó Deus, derretido, tudo que há em nós, ó Deus, possa ser provado, Senhor, por esse fogo, para que todas as impurezas, ó Deus, possam ir saindo, saindo nesse processo, Senhor, para que o que há de mais precioso em nós, ó Deus, permaneça. Em nome de Jesus, eu quero proclamar a libertação, eu quero proclamar a liberdade a todos os meus irmãos aqui, os que estão assistindo, que sejam livres, que sejam libertos dessas cadeias. Que você possa ser o leito do rio de Deus. Que Deus possa passar por você. Que pessoas possam ser impactadas com aquilo que passa por você de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que haja libertação. Que haja libertação. Que esse processo, Senhor, continue e continue por hoje, amanhã, por semanas e meses e anos. E a cada ano, Senhor, cada ano, a pureza vai se tornando, o que é puro vai aparecendo cada vez mais, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.